Estamos recebendo a psicóloga Neiva Pacheco para falarmos hoje do segundo princípio do amor exigente. Nós teríamos este encontro na semana passada, né? Mas tivemos o rodeio internacional, então por conta disso acabamos transferindo a nossa data, o nosso encontro do mês aí com os princípios do amor exigente. Segundo o princípio, os pais também são gente. Os pais são gente, como gente, erram e aprendem e devem assumir as suas limitações. Só esta primeira frase aqui já nos diz muito. Todo mundo erra, inclusive os pais, não é, Neiva? Bom dia.
Bom dia, Leonardo. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem a todos vocês? Hoje, uma manhã que o povo deve estar recolhido em casa, fazendo seu almoço nesse momento, né?
Hoje é dia de prestar mais atenção ao que se fala, né?
É, então a gente já aproveita, porque nós tivemos a grande festa, que foi o rodeio, com muita bebida e muita droga rolando, infelizmente, tá? E aí a gente descobre que os pais são muito humanos, e aí eles têm muito medo de que seus filhos não aproveitem a vida, não se divirtam. E aí, então, é um processo muito doido isso. Então, aí nós precisamos humanizar esses pais, porque nós não somos super-heróis. Nós somos seres que não sabemos nem criar filhos. Tá? Então, o que é que acontece? Nós precisamos descobrir nesse momento que nós não temos que só servir, que nós não temos que só proporcionar aos nossos filhos. Nós precisamos prestar atenção no mundo, nos fortalecer. Porque o amor exigente faz o seguinte: os 6 primeiros princípios são teóricos. A gente estuda, se fortalece para depois começar a tomar atitude. Você não vai conseguir resolver o problema do seu filho, ajudá-lo a resolver, porque você não resolve. Ele precisa tomar a iniciativa de querer. E então você tem que saber que você é apenas um humano tentando. E que você tem o direito de se entristecer, de se enraivecer. Você tem o direito de tentar resolver ou de desistir. Você tem vários direitos, porque você é um humano. E você precisa receber essas orientações, porque você tem que saber que seu filho é um mentiroso, é um ladrão. Aí você vai dizer: meu filho nunca roubou. Sim, roubou tua paz de espírito, roubou o teu sono, roubou o teu processo de vida, porque você está... Então, existiu um roubo, sim. Então, ele rouba. E ele não tem limites. Ele mente demais. Meu Deus do céu. O sujeito mente tudo que é coisa para poder sustentar o seu processo de dependência. Ele mata a mãe, mata o pai, ele precisa de dinheiro, ele te mente tudo que for possível, e ele vai conseguir isso. As pessoas têm muito medo quando se diz assim para os pais: vamos fazer uma internação compulsória. O que é uma internação compulsória? É, você vai tomar uma atitude porque o seu filho, o seu familiar está colocando a própria vida em risco. Quando se coloca sua própria vida em risco, a gente pode interferir, a justiça pode interferir e solicitar. É só um momento de desintoxicação, não vai resolver nada para o seu filho, não vai resolver, não é um tratamento completo. É uma desintoxicação para você poder falar com a pessoa, não com a droga. Porque quando ele chega em casa drogado, que ele está usado, não sei o quê, você não está falando com o teu filho, você está falando com a droga que ele está usando. Ou você está falando com o álcool, ou você está falando com a cocaína, ou você está falando com o crack, sei lá o que é que ele está usando, fentanil, qualquer negócio. Então você precisa fazer esse detalhe para você poder ir se fortalecer. E não adianta você ficar em casa fazendo a mesma coisa de sempre, porque seu filho não vai voltar te respeitando. Vá para um grupo que te ajude você a conseguir entender este processo. Por isso os grupos estão abertos. E não é nenhuma vergonha, porque seu filho está doente profundamente. E você está doente também. Porque se nós temos um filho dependente, nós somos codependentes. Então você vai para um grupo e você vai se humanizar, descobrir que você é gente, que você tem direito de chorar, que você precisa ter uma clareza de realidade, você precisa saber que você não é a dona da verdade, que você não vai defender o seu filho de todas as situações e assim por diante. Então dentro de um grupo você vai descobrir que você é humano e que você precisa de ajuda total para você poder se defrontar com essa situação. Que não é fácil, gente. É uma doença grave, não tem cura. O sujeito entra em recuperação enquanto não estiver usando nada. Mas se ele usar qualquer coisa, porque uma coisa leva a outra. Tá? Não, mas o meu filho só usa cocaína. Sim, mas se ele beber um traguinho, o trago vai levar ele para todo o resto. E não existe nem cerveja sem álcool para quem é dependente. Não existe. Como é que se fabrica cerveja sem álcool? Você evapora o álcool da cerveja e tem lá um avisinho assim. Esta cerveja pode conter resquícios de álcool ou alguma coisa. Se ele beber, está recaído.
Inclusive, né? Então, não tem nada seguro.
Não tem assim. Nada seguro em termos dessas drogas. Então, quando você vai para o grupo e muda pessoas, ambientes que você convive, é a maneira que você pode fazer alguma coisa. E os pais têm que se dar em conta disso, que dentro da casa deles não pode ter nenhum tipo de droga. Não vai poder ter, mas eu não tenho problema, vou beber minha cerveja. Tem problema, sim. Você tem um filho doente. As pessoas fazem isso. Elas têm pessoas diabéticas dentro de casa, porque nós como seres humanos, somos horríveis.
Somos doentes, na verdade, né?
Tem pessoas diabéticas dentro de casa e as pessoas compram um doce e levam para casa, mas é só ele se controlar. Gente, esse indivíduo precisa imensamente daquele açúcar. Ele sonha com aquele açúcar. E você leva a tentação para dentro de casa? Como isso? Você é uma má pessoa, desculpe dizer, quando você faz isso. Você é um mau pai, você é um mau companheiro, você é mau. Quando você faz esse tipo de situação. Então, nós precisamos ir aprender a conviver com essas situações de vida que se apresentam no nosso dia a dia.
É, sempre se fala que os pais são os grandes vilões, né? Mas eles estão ali para orientar. E nesse caso aí, você fala da bebida, mas não é só isso, né? Ele tem que monitorar o filho, as amizades, as saídas.
Com certeza.
A questão da droga. Quer dizer que hoje é muito fácil, né, você se desvirtuar, digamos assim.
Sim, a oferta está muito grande. E aí os pais acham que não precisam monitorar, que seu filho aos 12 anos, ele sabe de alguma coisa, ele não sabe nada, meu filho. Vá lá. Ele foi para uma festa de aniversário, vá lá ver se ele está na festa de aniversário e entre, não tem problema nenhum. Os pais têm que saberem, os pais do aniversariante têm que saberem que os convidados têm pais. Os pais não estão convidados, sim, mas eles não vão lá para comer nem coisa nenhuma. Eles vão lá para ver como seu filho está se comportando. Vão, por favor. Você precisa ir. Ah, mas eu deixei o meu filho com os amigos lá no rodeio. O quê? E você não foi lá monitorar? Tinha um adulto olhando? O que é que acontece? Seu filho não tem nenhum controle do impulso, não é capaz de perceber as coisas, ele tem curiosidades mil e ele vai entrar na porcaria e ele vai brigar, ele vai tudo. Você tem que estar em cima do seu filho. Seu filho precisa se preparar para a vida adulta e é você quem vai fazer isso. E você tem que estar presente. Por favor, não existe esse eu confio no meu filho. Eu não quero que você confie. Por favor, não confie.
Até porque hoje está cada vez mais precoce a introdução ao mal, né?
Isso é uma coisa interessante, porque na maioria das casas existem bebida. Tá. E aí o que é que acontece? Os pais acham que ter essa bebida dentro de casa, onde a criança está vendo você beber, desde que ela está dentro da barriga da mãe, ela está enxergando você beber. Ela está convivendo num ambiente que tem um cheiro de álcool, que tem tudo isso, está gravando lá dentro, tá? Aí ela nasce e aquelas bebidas estão todas ali. Tu acha que ela não vai ter curiosidade? Que ela não vai provar? Que ela não vai botar uma aguinha ou um chazinho lá para depois completar o litro que ela baixou um pouquinho? Ah, vai! Ela vai ter curiosidade? Sim! Nossa, como ela vai ter curiosidade. E você não monitora o telefone celular do seu filho, que é hoje as grandes dependências que nós temos também, das telas. E aí você não monitora, porque você não sabe. Você não tem tempo de ficar olhando as outras redes. Tá? E aí você não sabe o que está acontecendo, você não sabe que rede ele está seguindo, você não sabe quem é o influencer que ele está indo atrás.
O que, que ele está consumindo, né?
O que, que ele está consumindo na tela? O que, é que esse cara está dizendo, que está achando que é normal? O seu filho não vai seguir lá o Olá Ciência, e nem eu nunca vi um cientista onde eles explicam cientificamente como as coisas acontecem. Eles vão ir atrás do influenciador que nunca estudou química, nem bioquímica e nem coisa nenhuma, nunca leu um artigo científico, e aí você acha que ele sabe das coisas, não sabe de nada. Então você precisa estar muito atento. Então você é gente, agora você... tem que saber que o professor é gente, que o guarda é gente, que todo mundo é gente, que o teu filho também. Então, nós, como gente, vamos nos informar. Você tem que estudar para criar filho. Não se cria mais filho assim. Ou você estuda, você cuida, ou você o perde. Perde para quem? Para as drogas que estão por aí. Não é só a droga que está sendo consumida. A droga de tela, a droga de companhia, a droga de festa, a droga de tudo.
E os pais também, nesse sentido, têm que reconhecer que não são perfeitos, né? Como eles não podem dizer que querem um filho perfeito, mas eles têm que começar por eles, não é? E têm que reconhecer que quando tem um problema, como você disse, tem que ir lá buscar ajuda, né? Entender o que, que aconteceu, ouvir as outras pessoas, trocar as experiências para, pelo menos, se não conseguir aí 100% do sucesso em algum problema, mas pelo menos tentar, né? E sim, eles têm que reconhecer que tem esse problema.
Sim. Hoje nós queremos que tudo seja rápido como um clique, né? Então você vai ali e está tudo certo. Então um indivíduo, seu filho tem uma febre e aí você quer que a febre passe em 2 minutos. O organismo demora a dar um giro. E aí você fica enlouquecidamente preocupado com isso, e aí você liga 200 vezes para o médico. Ou então, eu sou uma pessoa que tem um celular, e às vezes as pessoas querem uma informação sobre consultório ou coisa assim, elas pensam que eu fico olhando o celular. Eu não olho o celular, eu entro para atendimento, e eu no atendimento eu fico, quando eu sair de lá às 6, 7, 8 horas da noite, eu vou olhar quais são os recados que tem no celular e responder depois. Eu não fico olhando, porque o horário é do meu cliente. E às vezes tem algumas mensagens que depois eles enchem de interrogação. A cada minuto tem uma interrogação, então tem lá 40, 50 interrogações mandadas. Gente, eu não vou olhar o celular. O horário é do meu cliente. Ele está ali e eu estou ali. Então nós temos que nos corrigir em tudo, em todas esses detalhes. Os pais têm muito medo que os filhos sofram. Meu Jesus... que medo que o filho sofra. Então eles não dizem não porque eles não querem frustrar o filho. Gente, nós estamos criando pessoas totalmente sem limites. Porque daí eles nunca ganharam um não, eles nunca lidaram com uma pequena frustração e a vida vai lhe frustrar em várias situações. Ele vai ficar adulto, ele vai levar um não da namorada ou do namorado, ele vai ter que receber um não, porque antes ele queria um brinquedo que custava X, agora ele quer um brinquedinho chamado carro, que às vezes você não consegue dar. E aí esse é um processo muito grande, aí ele se torna violento, te xinga. Mas onde está o negócio? Vai se orientar. Tu tá com um filho pequenininho? Vai te orientar. Vai em busca de alguém que vai te dar uma base. Tá? E você precisa fazer isso. Porque não adianta depois você crescer, levar ele para o psicólogo, para o psiquiatra, para não sei o que que tem. Tem bases que precisam ser feitas dentro da família. E isso se chama amor, afeto, presença, sem celular, tá? Porque se você estiver sentado na mesma sala com o teu filho, com um celular na mão, com quem você está? Com o celular na mão.
Às vezes tem 4, 5 pessoas conversando pelo celular, né? Eles estão no mesmo lugar, mas estão conversando, mas não se sabe com quem, né?
Sim, hoje até tem alguns restaurantes, algumas coisas que tem um parquinho que as crianças brincam. Foi uma coisa muito legal que foi feito, isso aí. Mas senão as crianças estão com o celular. Uma vez as crianças corriam entre as mesas.
Ou tem uma TV lá, né? também que elas ficam assistindo. Tem os brinquedos, mas tem a TV lá.
É, também tem, né? É. Então, a maneira de... As crianças brincavam e elas gritavam dentro dos restaurantes e não sei o quê. E era tudo normal, porque eram crianças. Hoje, nos incomodamos com os gritos das crianças ou com os brinquedos, com a vibração de vida fantástica que uma criança deve ter. E não temos mais a paciência. Pense. Que coisa mais triste. Aí as crianças não estão sendo crianças, estão sendo introduzidas num mundo que não é legal. Então você tem que descobrir que você é gente e que como gente você tem que se formar. Então os pais também são gente. Porque quando você chegar lá adiante, você tem direito a uma noite tranquila de sono, sem ser acordado por telefonemas, por tragédias, por não sei o quê. Você é gente, você precisa disso. Você precisa saber que você pode guardar o teu dinheiro para você fazer as férias com toda a família. Não é que você vai dar, vou dar só para o fulano tal coisa. Não, você não. Não, mas aí tem pais que pagaram aquela viagem fantástica para o filho e eles nunca fizeram a viagem. E aí pagaram aquela viagem
deixaram
mais maravilhosa.
De realizar o sonho deles para realizar o
sonho. Para realizar o sonho do filho. E aí o filho chega entediado, e daí eles estão esperando no aeroporto, naquele negócio, daí está o cara emburrando ali, chegou porque não sei mais o que, que tem, ai, porque não quer contar a história, não conta nada do que viveu, não, porque não tem um relacionamento, só fica bonzinho quando tem um interesse. É fantástico como um filho fica bonzinho quando ele está interessado em ganhar alguma coisa. Nossa, ele até levanta no horário sem reclamar.
Mas o ser humano é assim, né?
É manipulador.
Não é exclusivo do filho, ou do pai, ou do avô. É. Todo mundo é assim, né? É. Infelizmente.
A gente precisa, na realidade, é tentar fazer com que a gente seja o mais real possível durante o período de criação dos filhos. Gente, é só um período. Depois teu filho vai embora.
As crianças crescem, como se diz, né?
Sim, e eu gostaria que elas crescessem e voassem. Porque se elas não voarem e ficarem dando rasante em volta ali, é porque eles não conseguiram se libertar. Os pais não conseguiram fazer com que esse filho alçasse esse voo para poder viver a vida dele. É necessário isso. Você não pode dominar o teu filho. Teu filho tem os sonhos dele. É muito louco isso. As escolhas do filho são as escolhas do filho, não as tuas. Eu, se fosse escolher pelos meus filhos, teria escolhido coisas diferentes, né? Não ia querer que eles estivessem tão longe, esse negócio todo. Mas é o sonho deles, é a realização profissional. Então, eu preciso aplaudir o meu filho para essa independência. Mas eu preciso ter estado presente, formado vínculo afetivo, apego seguro, que isso é uma coisa que os pais não estão conseguindo. Tá. Porque eles não ficam com os filhos, eles ficam com o celular na mão, com a TV ligada, perguntando, é isso que você quer comer, meu filho? Opa, o que é que você tem que comer para desenvolver um filho? Não é o que é isso que você quer comer. É, vamos comer isso e amém. Então, bem sério, vá ao Amor de Gente que lá você aprende, né? Nós tratamos de todos esses princípios orientando os pais. E se é uma filosofia que funciona em mais de 80 países, tem que funcionar em Vacaria, né? Eu não acredito que nós sejamos tamanha exceção, assim, que não vá funcionar, né? É. Então, a gente precisa estar bem atento e se organizando para acertar com os nossos filhos.
Você diria que mudou muito a forma que se cria um filho pela própria evolução da nossa sociedade hoje?
Sim, nossa. Nós resolvemos achar que a gente sofreu muito com os limites dados pelos pais.
E o limite tinha nome e tamanho, né?
Sim. Então, nossos pais nos davam um limite e esse limite era organizado.
Às vezes doía bastante o limite, né? Às vezes doía um pouco, né?
Às vezes doía o limite, mas transformou você num sujeito que conseguiu pensar. Né? Então você veja, então, hoje nós não estamos limitando isso.
Hoje esse tipo de criação já é condenada, né?
Sim, o bater é condenado, mas você tem que aprender a dizer não para o seu filho. Ele tem que saber que você é firme e forte, porque eles são mais persistentes do que nós. uma criança, quando quer, ele vai, ele se ajoelha e diz: ai, mãezinha, vai, me dá, você sabe que eu te amo.
Tortura
tanto.
Tortura psicológica.
É, e aí eles vão fazendo esse processo e os pais vão derretendo o coração. Você tem que saber que seu filho só quer o prazer imediato. Frustre ele um pouquinho. Faça ele esperar o tênis. Faça ele esperar aquele... As pessoas hoje são... É tão interessante. Eles levam os filhos comprar o material escolar. Desculpe, não leve seu filho comprar o material escolar. Compre o material escolar, leve para casa, bota o nome, está resolvido. Material escolar é material escolar. É o que o seu bolso pode pagar. Porque daí o seu filho vai lá e a única diferença do caderno bem caro para o caderno mais barato é a capa.
O material dentro é o mesmo. Né?
O material dentro é o mesmo. A qualidade da folha é a mesma. É. E etc. Tal, e aí vai mudando os preços. E aí os pais levam os filhos para escolher o material. Jesus... Eu assisto às vezes algumas coisas porque eu consigo sair nos lugares e ficar observando e fico muito impressionada com tudo isso. Os pais, tirando a necessidade deles terem um tênis de repente, bom para caminhar porque estão com dor na coluna para o seu trabalho, mas eles vão comprar material escolar que seu filho vai quebrar, vai perder, vai maltratar, não vai cuidar. Porque no tempo que você era criança... Ai, se tivesse uma orelha no caderno. Certo? Lembra-se da sua mãe dizendo o que para você, Leonardo? Ai, se tiver uma orelha no seu caderno, não era assim? Na folha do caderno, aquele dobradinho. Era cuidadinho o material, não era?
Sim.
Terminava, fazia as tarefas, recolhia tudo, onde estava o material.
E fazia uma capa, né? Colocava, naquele tempo não tinha, né? Aí encapava os cadernos. Né?
Justo.
Hoje tem a capa firme, mas naquele tempo não.
Aí era
tinha que encapar,
isso.
Né? Era todo um ritual que tinha quando começava as aulas e tal, né?
Certo.
Hoje já não é mais assim.
É, naquele tempo também, quando você tinha lápis de cor de 12 cores, você era um sujeito muito...
Não, quem tinha de 36, 24, 36 era milionário, né?
Ah, sim.
Os que tinham de 12 eram
A gente
mais...
levava... É, eu sou mais antiga, tinha...
Três andares, tinha as caixas de três andares, assim.
Isso.
Aquela era coisa bonita.
É, desse
Mas não
lugar.
Era para todo mundo.
Mas das 6 cores primárias que você tinha, você fazia as outras cores. Aí você se tornava mais criativo do que pegar ele pronto ali. Então, tudo isso nós nos perdemos na criação dos filhos, porque a gente quis facilitar a vida com medo de que ele sofresse. Porque a gente acreditou que sofreu, porque não tinha.
Ah, eu não quero que ele passe por o que eu passei.
Justo.
É isso aí, né?
É, e daí ele não sabe lidar com a frustração, ele não sabe lidar com nada. Ele é um mimadinho, e nós pegamos hoje já sujeitos adultos muito mimados, infelizmente. Tá. E aí, com um número grande de separações, também temos outro grave problema. Porque daí, a separação faz com que os pais, se eles conseguissem ficar amigos e se dar bem, eles estavam juntos. Quando eles se separam, quase sempre tem uma guerra em algum lugar, né? E o problema é quando se bota o filho no meio da guerra. O filho não deveria estar na guerra, tá? É uma coisa muito louca, deveria ser isento.
Daqui a pouco usa como objeto de barganha, né?
É, sim. Porque eu vou te tirar o filho, porque você também não sei mais o que é que tem, ou porque você está gastando a pensão saindo com o macho. Eu acho isso muito engraçado. Essa parte da pensão, porque o filho só come, ele não tem mais nada, né? Ele não precisa de mais nada. Ele não precisa... E depois arrumam outros companheiros. E querem que os filhos gostem do novo companheiro. Mas me desculpe, gente... Por favor, vamos avaliar um pouquinho. Gostar, mas quem tem que gostar do teu companheiro é você. O teu filho não tem que gostar de novo companheiro. Mas, por favor, quando ele está contigo, ele quer estar contigo. É você que é o pai ou a mãe. O novo companheiro é o estranho que entrou na vida dele. Então, tudo isso tem que ser pensado. Vai se orientar, por favor. É necessário. Que nós temos muitas coisas modernas que realmente nós precisamos descobrir que nem tudo é tão moderno assim.
E toda semana existe essa possibilidade.
Toda semana temos a possibilidade de irmos no Amor Exigente, às quintas-feiras, 20 horas, na João Teodoro Duarte 156, que é os fundos da Câmara de Vereadores. chegue, entre, você não precisa se apresentar, você chega, entra, senta e tudo bem. O que a gente faz e solicita para as pessoas é que elas coloquem o nome delas em um livro, não a assinatura, mas o nome, porque se acontecer alguma coisa na sua vida e você dizer assim, eu estava no Amor Exigente, a gente sabe que você estava lá porque está assinado o livro, então isto é um registro jurídico, tá? Não é para a gente falar mal de você e nem nada, é uma preservação do indivíduo naquele momento que ele está lá, que são 2 horas. Isso acontece em Alcoólicos Anônimos, que é nas terças e sextas-feiras, às 20 horas. Nós temos 3 grupos ativos que você pode frequentar e que são muito orientadores. E não venha com essa história de que lá estão os bêbados e os drogados, não, porque lá eles estão em abstinência. Os drogados e os bêbados estão na rua ou no boteco. Ou em casa incomodando.
Verdade.
Porque não existe. Ah, mas o cara bebe e é bonzinho. Nestes 40 e... porque de alcoólicos eu tenho 48 anos. Por quê? Eu já frequentava alcoólicos quando eu estava na faculdade. Que eu conheci os Alcoólicos Anônimos na faculdade durante um trabalho sobre alcoolismo. Gostei demais do negócio e estou até hoje. Tá? Amor Exigente, há 27. Vamos fazer aniversário em abril de 28. Então, alguma coisa a gente aprendeu. Vai lá, quintas das 20 às 22, ou terças e sextas das 20 às 22, daí é no Centro Médico.
Perfeito. Obrigado pela presença mais uma vez, a psicóloga Neiva Pacheco falando conosco sobre o segundo princípio hoje do Amor Exigente. Nosso encontro com o Amor Exigente no próximo mês.